Seis dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João e leva-os, só a eles, para uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. E as vestes dele tornaram-se resplandecentes e muito brancas, como lavadeiro algum da terra as podia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e ambos conversavam com Jesus. E Pedro, respondendo, diz a Jesus: Mestre, é bonito estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Não sabia o que responder, pois estavam aterrados. E formou-se uma nuvem a ensombrá-los, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando à volta, já não viram ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. E descendo eles da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, senão quando o Filho da Humanidade tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram a palavra, indagando uns com os outros o que é ressuscitar dos mortos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, com especial ternura para quem mora nesta casa, e nós também, cada um com as suas fragilidades, talvez seja essa a razão da nossa semelhança. Vimos aqui também à busca de sentido, de vida, de saúde. A palavra latina para dizer saúde e para dizer salvação é a mesma. Que bom que nos sabemos um grupo de buscadores, de exploradores, de caminheiros, de caminhantes. E que bom que precisamos uns dos outros para essa grande tarefa, essa grande empresa de encontrarmos sentido. Encontrarmos sentido. É talvez o nosso Euromilhões. Encontrarmos sentido em tudo e em todos. Na nossa história, nas nossas circunstâncias, com os nossos amores e com os nossos desencontros. Que oportunos os textos que nos são servidos hoje. São quadros inesquecíveis da Escritura. E queremos com estes quadros saborear o que neles há de ruptura, de mudança, de conversão. O quadro que escutávamos da primeira leitura, que já conhecemos de cor e que nos perdemos em sentidos literais e metafóricos, obviamente em sentidos literais, é dos textos mais terríveis de toda a Escritura. Mas vamos, esta é a narrativa de uma civilização. As narrativas que suportam as civilizações são narrativas mitológicas. E usando a definição clichê de Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. Sim, dir-me-ão que é uma história inventada. Sim, mas é a vontade que nós temos de falar de nós, de nos explicarmos, de falarmos da origem das coisas, de darmos um sentido, de cozermos tudo isto, de ligarmos tudo isto. Isso diz a tarefa da religião, que é de facto um trabalho de cozer e colar fragmentos, para que nada nem ninguém fique para trás, para darmos sentido ao que é nosso, ao que é humano. Dito assim, um Deus que pede a um homem, no final da sua vida, que finalmente conseguiu ter um filho, mata o teu filho, ele mesmo contrariado ainda assim diz que sim, tudo aqui é terrível, tudo aqui é terrível, não há ponta de salvação, não há ponta por onde se lhe pegue. Este quadro mitológico, sim, procura sublinhar uma fé inabalável, uma confiança cega em Deus. Sim, quer elogiar uma fé, uma confiança cega em Deus, e tu sabrás o que farás com isso. Mas quer também ilustrar o salto dado no judaísmo, particularmente os cultos cananeus, eram exuberantes aos olhos dos judeus e os judeus procuravam inspirar-se e imitar os cultos cananeus. E fazia parte dos cultos cananeus o sacrifício do primeiro filho. O sacrifício é a morte, é uma morte para se oferecer a Deus. Ainda bem que nos soa bizarro e nós nem conseguimos acompanhar o raciocínio, ainda bem. Havia culturas onde isto era preciso, não só para sossegar Deus, que é um caprichoso que a gente não compreende, como para ficarmos com um crédito junto dele. Oferecemos-lhe as primeiras colheitas para termos melhores, para que nunca nos falte comida. Oferecemos-lhe vida para que a nossa corra bem, para que a nossa não corra mal. Oferecemos-lhe o primeiro filho para que venham outros. Que bom que isto nos soa bizarro, porque também soou bizarro aos judeus, que imitaram a hierarquia dos cultos cananeus em tudo, menos na morte de pessoas. Como é que podemos matar, pensariam eles, gente que pertence ao povo escolhido por Deus? Como é que podemos matar para oferecer, sendo que já pertencemos a Deus? Que bom que neste quadro fica explicado a todo o judeuzinho que nascia, a todos os pequeninos, com este quadro ilustrava-se a nossa diferença em relação aos cananeus. Vês? Nós fomos proibidos por Deus, nem penses em matar o teu filho. Pronto, ficou explicado. E que bom se nos recordarmos que é dessa descendência incontável de onde vimos todos. Os judeus, que se dizem filhos de Abraão, todos os da família islâmica, que são filhos de Abraão, e nós, que somos aqueles que seguem Jesus, aquele judeu marginal, que nos sabemos filhos de Abraão. E que bom se nos lembrássemos que o fundamento que nos une é essa certeza de que não podemos falar de Deus eliminando um só, mesmo que seja o mais pequeno. Deus não está na eliminação de pessoas. E agora parte tu para os sentidos metafóricos e simbólicos disto tudo. Não vai ser possível encontrar Deus, não vai ser possível reconciliar-nos com Deus sem ser através de uns dos outros. Não é prescindindo uns dos outros que chegamos a Deus. E essa é a verdade que une estas três grandes famílias, estas três grandes constelações religiosas: o judaísmo, o islão e o cristianismo. Possamos nós não nos esquecer de tudo isto. E se há uma grande metamorfose operada neste quadro, também há uma grande metamorfose operada neste quadro que é impossível de dissecar. É impossível de explicar. É um quadro altamente sugestivo, o da transfiguração de Jesus, tão precioso ao longo dos tempos. É um verdadeiro tesouro que as comunidades cristãs transportam. Possamos nós não desistir de saborear este quadro, de ir à procura de exegetas, de autores que o tenham trabalhado, porque é inesgotável. Inesgotável, carregado de símbolos, carregados de piscar de olho. Marcos e outros evangelistas vão buscar todos os elementos do património religioso, do património histórico, do património literário, para nos falar de Jesus. O centro deste quadro é Jesus. Este é o meu filho, é este. Escuta-o. Escuta este. Este quadro serve nos nossos caminhos, na nossa busca, nos nossos despistes. Este quadro cumpre uma função narrativa de Marcos para nos sossegar, Querido leitor, não te consigo dizer de outra maneira, não te consigo dizer melhor. É este. É este. Escuta-o. Segue-o. É este. Marcos recorre logo com a marca temporal, 6 dias depois. 6 dias foram os dias precisos para a criação. Assim nos recordam outro mito, o mito das origens. Foram precisos 6 dias. Ao 7º, Deus descansou. E nesta narrativa hexameral, hexa significa 6, hemera significa dia, Marcos pisca o olho a esses 6 dias da criação para nos dizer, querido leitor, e agora vou falar-te de uma nova criação. Agora vou falar-te de uma nova criação. E poderemos ser tentados a pensar, então vá, Jesus sim, e tudo o que está para trás não. Não, calma, não te precipites, querido leitor, calma. Até vou pôr aqui a lei e os profetas a passear junto de Jesus. Moisés, Elias, vou pôr-te aqui a lei e os profetas para te dizer que há muita continuidade. Há muitas continuidades. E sim, também há descontinuidades. E tu vais encontrá-las. E tu vais encontrá-las. E apresento-te este Jesus indomável, que é continuidades e é descontinuidades. E talvez agora percebamos como são caracterizados os 3 melhores amigos que Jesus leva para cima da montanha. Eles estão meio despistados, entre a consolação e o medo. Assim nós, assim a Igreja ao longo dos tempos. Jesus é tão inclassificável, é tão indomável, que não alimenta as tuas certezas e o teu conforto, não se descobre de uma vez para sempre, não se possui de uma vez para sempre. É esse amado ausente, é esse revelado e velado, sim, é esse que buscamos toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E mesmo assim, conhecemos dias de maior clarividência e dias de profundo silêncio, noites de profunda escuridão, tempos de profunda ausência. E tal como Pedro, ficamos despistados, felizes nos dias, amedrontados noutros. Esta é a nossa condição. E há uma grande metamorfose neste quadro. Além de ser um estímulo a todos os discípulos, é uma espécie de segredo triunfal. Querido discípulo, isto é duro, isto está a custar. O caminho daqui para a frente vai ser duro, mas aqui fica um segredo. Vê só uma espécie de antecipação de um final feliz. Isto será luminoso. E sim, há um propósito neste quadro para alimentar a esperança dos discípulos, para alimentar a alegria dos discípulos, para sustentar o caminho dos discípulos. Mas há aqui também uma grande metamorfose. Jesus leva Pedro, Tiago e João, e nós já estávamos habituados a que ele, de vez em quando, escolhe Pedro, Tiago e João para ir aqui, para dizer aquilo, para fazer não sei o quê. Desta vez, Marcos acrescenta um inciso muito breve, dizendo só eles. Eles e só eles. Pedro, Tiago e João, e só estes, subiu ao monte e isto aconteceu. E foi muito revelador. Foi uma espécie de segredo revelador. E eles ficaram com a certeza de que Jesus é o Messias, de que, se calhar, isto vai acabar bem, não propriamente, talvez, com as expectativas que criavam, pensando em libertar-se do jugo romano por via da espada. Não foi bem esta a libertação que Jesus veio oferecer. Foi talvez uma libertação da lei. E só nos libertamos da lei porque no centro Jesus pôs pessoas, pôs o próximo. e superior à lei está o próximo. E as desobediências de Jesus face à lei foi por causa de pessoas. E sim, foi esse o caminho disruptivo que ele veio apresentar. E sim, o povo eleito que se circunscrevia aos nascidos do mesmo sangue, com Jesus, é tão amplo que chega até mim, que chega até ti. Os eleitos são os humanos, são os humanos. E se queres encontrar Deus, vais precisar de humanos e vais encontrá-lo em humanos, porque foi assim que Jesus veio revelar a presença de Deus na história, encarnado, feito de carne. E começou pelos últimos para que ficasse claro que cabem todos. Há uma metamorfose nesta exclusividade. Vão três e só três, o Pedro, o Tiago e o João, sobem a um monte, o monte é sempre o lugar da revelação e do diálogo com Deus, são tomados de uma certeza e de um assombro e do mistério, e tudo misturado, e com todos os sentimentos misturados, mas o que acontece é uma descida daquele monte. E nesta descida fica a grande metamorfose. Querido discípulo, a partir de agora fica claro, não penses que Jesus é de alguns. Não penses que Jesus é de alguns. Marcos deu-se à liberdade de começar um caminho só com três e de ficar explícito que a partir de agora já não é exclusivo. Já não é de três. A partir de agora os íntimos de Jesus são muitos. São muitos e podem ser todos. E tu és chamado a isto. Descendo da montanha, todo o trabalho de Jesus até ressuscitar dos mortos foi ressuscitar vivos. E nós, não sabendo falar uma palavra sobre a ressurreição dos mortos, o que queremos é imitar Jesus todos os dias na ressurreição de vivos. E é assim que o mundo se transfigura. É assim que transfiguramos a Igreja. Na ressurreição dos vivos, no trabalho diário da ressurreição dos vivos. Possam estes textos inspirar-nos nesses trabalhos, nos nossos trabalhos pascais. É isso que acontece na Quaresma, quando nos dispomos a não ficarmos na mesma, a não nos acomodarmos às certezas, a não nos acomodarmos a possuir Jesus para nós e para as nossas certezas, a domesticá-lo, a não ficarmos no cimo das montanhas, das nossas certezas, dos nossos confortos e do sempre se fez assim e não está mal e funciona bem assim. Não. Jesus não é teu, Jesus não se possui, Jesus não é de um grupo exclusivo. A tarefa de Jesus foi ressuscitar vivos e essa é talvez a transfiguração que a Igreja pode operar no mundo. Para isso precisa de ti, para isso precisamos de descer da montanha dos nossos confortos, para isso devemos percorrer os caminhos da escuta, os caminhos do conhecimento mútuo, os caminhos da humildade, de quem não tem nada para ensinar e tem tanto a aprender com a vida de cada um, sobretudo dos mais feridos, dos últimos, dos mais excluídos. Possam estes textos, desde já, ser a nossa Páscoa.